Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara diz que espera medidas contra Big Techs pelos ataques ao PL das fake news. O ministro da Agricultura esteve na Câmara e condenou invasões do MST. Ministra defende vetor econômico da cultura, mas oposição questiona critérios de projetos culturais. Pesquisadores brasileiros comemoram em audiência na Câmara os recursos liberados para a ciência e tecnologia. Câmara aprova projeto que suspende trechos de decretos presidenciais com benefícios a empresas públicas no setor de saneamento. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativos à participação de empresas públicas no setor de saneamento. Na prática, o projeto dificulta a contratação de empresas públicas nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O projeto, aprovado por 295 votos contra 136, susta, entre outras, duas medidas previstas nos decretos presidenciais. Uma delas permite a prorrogação de contratos de prestação de serviços por empresas estatais de saneamento em aglomerados urbanos, microrregiões ou regiões metropolitanas, sem licitação. Outra estende até 2025 o prazo para empresas estatais comprovarem capacidade técnica e financeira para fazer investimentos. 2 anos atrás, o Congresso aprovou o novo marco legal do saneamento, que, entre outras coisas, obrigava as empresas públicas a comprovarem capacidade de investimento e concorrerem em igualdade de condições com empresas privadas em licitações para serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O relator, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, deu parecer favorável ao projeto, que tramitava junto com outros 11 com teor parecido, todos sustando os trechos dos decretos que beneficiavam empresas públicas. A maioria do plenário concordou ainda com as justificativas de que um decreto não pode alterar lei aprovada pelo Congresso. A votação provocou um intenso debate no plenário. A bancada do governo defendeu os decretos presidenciais como fundamentais para garantir a participação de empresas públicas no setor de saneamento. Já os favoráveis à derrubada das alterações no marco legal do saneamento argumentaram que as empresas estatais não atenderam à necessidade de universalização de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O que foi feito pelo governo Lula, atacando o marco do saneamento, é uma afronta à população mais pobre. Vamos lembrar que no nosso país se fala tanto de desigualdade, se fala tanto de pobreza e de defesa aos mais pobres, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, as empresas privadas só terão interesse em áreas lucrativas e os decretos de Lula retomavam o dispositivo aprovado pelo Congresso.
Porque aqui está se acabando com a possibilidade de contratação com as agências públicas para regionalizar o saneamento do país. Parte do decreto foi o artigo 16, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e vetado pelo Bolsonaro, para proteger a possibilidade de centralizar, regionalizar e garantir que o povo mais pobre tenha direito a saneamento, que as empresas públicas não sejam impedidas de participar.
O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, autor de um dos projetos que estava sendo analisado junto com o projeto aprovado, justificou a derrubada dos decretos com o argumento de que as alterações no marco do saneamento prejudicavam as empresas privadas, que anunciaram investimento de mais de 80 bilhões de reais em 21 leilões de concessão de serviços desde 2021. Fernando Monteiro disse que tentou negociar com o governo alterações no decreto, mas não obteve resposta.
O silêncio, para mim, muitas vezes fala mais alto. E ele falou mais alto que o governo não queria acordo, que o governo não queria conversar, queria apenas ganhar tempo. Mas hoje quero aqui, de forma um pouco triste, porque aprendi na minha vida a construir pontes. E essa ponte hoje não foi colocada porque o governo ficou calado e esse calado foi o não a um acordo.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tentou sem sucesso adiar a votação do projeto, com o argumento de que estava negociando com o governo um acordo sobre o assunto. depois que o plenário aprovou o regime de urgência para a proposta, apontou interesses econômicos na derrubada dos decretos presidenciais.
Aqueles que estão defendendo, que defenderam esse novo marco de saneamento, não tiveram a preocupação com aqueles que mais precisam, porque o que prevaleceu foi o interesse econômico para as grandes que ajudaram, que financiaram e que, portanto, isso é que está em jogo. Não está em jogo o saneamento rural nem a água rural, não. O que está em jogo é isso. Há interesses econômicos por trás.
O marco do saneamento estabelece metas para o setor, como a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. O projeto que susta trechos de dois decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre participação de empresas públicas no setor de saneamento seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara tomará medidas contra as chamadas Big Techs pelos ataques ao PL das fake news. Saiba mais na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que acionará a advocacia da Casa para adotar as medidas cabíveis contra as chamadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia como Facebook, Twitter e Google, pelos ataques ao chamado PL das fake news.
Estamos colecionando relatos. Os deputados se comunicaram comigo por mensagem, refletindo ameaças físicas por meio das redes sociais, pessoais, nos seus assessores, os seus articuladores, deputados que foram ameaçados por outros deputados dentro da casa. Nós estamos angariando todas essas informações. Nós já pedimos à advocacia da Câmara e nós já pedimos ao corpo técnico da Câmara, em detrimento do que pensam, do que politicamente os deputados pensam, as Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivessem impedido o funcionamento de um poder.
Arthur Lira concedeu entrevista à emissora de TV Globo News nesta quarta-feira. Ele não deu uma nova data para a discussão do projeto das fake news. A proposta, entre outros pontos, pretende combater a disseminação de notícias falsas na internet por meio da fiscalização e previsão de sanções a plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. Segundo o presidente da Câmara, o clima de discussão do tema não está fácil de ser conduzido no parlamento por diversos motivos, como a polarização. Para Lira, não há risco de a proposta impactar a garantia de imunidade parlamentar. Ele defendeu ainda que seria melhor o parlamento legislar sobre a questão antes de o Supremo Tribunal Federal julgar algumas das ações relacionadas ao tema. Questionado sobre o projeto que trata do novo regime fiscal, Lira afirmou que o arcabouço fiscal está sendo preservado da polarização entre governo e oposição. O projeto foi encaminhado pelo governo ao Congresso com o objetivo de substituir o chamado teto de gastos públicos, em atendimento à emenda constitucional 126, conhecida como PEC da Transição. A proposta estabelece regras para o crescimento dos gastos públicos e investimentos nos próximos anos.
Essa polarização, no arcabouço, na conversa com os líderes, nós estamos preservando. Lógico que com alterações são necessárias, mas nós estamos preservando. Uma matéria importantíssima para o país. O Brasil todo anseia pela diminuição dos juros, por um ambiente mais agradável, com mais previsibilidade, com segurança jurídica.
Arthur Lira cobrou que as medidas sobre as matérias tributárias do governo sejam enviadas como projeto de lei com urgência constitucional e não como medidas provisórias. De acordo com ele, com essa tramitação, as propostas terão um tratamento mais rápido e menos doloroso na análise pelo Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Tiago Miranda, Ana Raquel Macedo.
O ministro da Agricultura participou de audiência pública na Câmara, onde condenou invasões do MST e defendeu a reorganização administrativa da pasta. Carlos Fávaro foi cobrado sobre recursos do Plano Safra de financiamento da atividade agrícola do país. Acompanhe os detalhes com o repórter Cláudio Ferreira.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que é dever do Estado apoiar por meio da reforma agrária quem tem o sonho de ser produtor rural, mas condenou as invasões praticadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ressaltando que o atual governo é aberto ao diálogo com os movimentos sociais. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários parlamentares criticaram as ocupações feitas pelo MST. diante das críticas pelo compartilhamento de órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, o ministro Carlos Fávaro defendeu a transversalidade de ações entre os ministérios e lembrou das diferenças entre os diversos tipos de produtores rurais, que justificam essa ação de mais de um órgão.
Qual a diferença e qual a necessidade de ter dois Ministérios de Agricultura? Um voltado aos pequenos e o outro aos médios e grandes produtores. É que o médio e grande produtor tem capacidade de contratar engenheiro agrônomo, tem capacidade de contratar engenheiro ambiental, tem capacidade de buscar crédito, se não do Plano Safra, mas de recursos internacionais, de trades, tem mecanismos próprios de tocar a sua propriedade e dependem menos do Estado para desenvolver a sua atividade. Já um agricultor familiar, não.
Parlamentares como o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, temem que a divisão provocada por esse rearranjo administrativo prejudique as políticas públicas.
A gente não entende e a gente não quer e a gente não aceita essa divisão de mapa, de MDA, de Ministério de Integração Regional. O produtor rural que está na sua gleba, na sua fazenda, no seu sítio, produzindo, criando, ele é o início de todo esse processo que existe no Brasil.
O ministro foi cobrado por alguns parlamentares sobre os recursos para o Plano Safra. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, foi um deles.
As entidades que estão junto conosco lá apresentaram uma demanda de praticamente 460 bi. Nós estamos falando em 25 bilhões só de equalização de juros e a gente precisa buscar o espaço fiscal e a possibilidade para executar esse Plano Safra tão importante.
O ministro reconheceu que é preciso ter mais recursos para o Plano Safra e pediu a ajuda dos congressistas para garantir mais orçamento.
Os recursos disponíveis do Plano Safra 2022-2023 para o Ministério da Agricultura, que era um só, foram da ordem de 12,5, 13 bilhões de reais para a equalização e previsão de 2 bilhões de reais para o seguro agrícola. Se a gente separar as estruturas como foi, se fosse dois ministérios como é agora, desses quase 13 bilhões de reais, 3,4, 3,5 bilhões de reais para médios e grandes produtores e algo em torno de 9 bilhões de reais para pequenos produtores.
O ministro da Agricultura salientou que a agropecuária forte, que gera empregos e oportunidades, é um legado de várias pessoas e também de entidades de classe bem organizadas. E apontou ainda o papel fundamental do Congresso nesse processo. Também enfatizou a importância de que o país diminua a dependência do exterior em produtos como os fertilizantes.
É fundamental o investimento na busca, não da autonomia, mas de uma segurança aos produtores que nós temos disponibilidade. O Brasil tem reservas minerais importantes, por exemplo, de cloreto de potássio em Altazes, no Amazonas. Reservas minerais de cloreto de potássio, talvez tão grande ou maior que as reservas canadenses, que não estão em operação hoje simplesmente por demandas judiciais e falta de licenciamento ambiental.
O ministro Carlos Fávaro informou que em 120 dias de trabalho foram abertos mercados para a agropecuária brasileira. Ele também elogiou o desempenho produtivo do país e deu exemplo da carne bovina. Citou um relatório do USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano, que mostrou que enquanto o aumento médio mundial de exportações foi de 0,3%, o crescimento brasileiro de vendas de carne bovina ao exterior foi de 3,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Deputados questionam o ministro da Justiça sobre combate à corrupção. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência e nos conta sobre outros temas debatidos.
Questionado pelo deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, sobre o combate à corrupção no governo Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o combate continua, mas sem espetáculo, e citou as operações da Polícia Federal, inclusive a que foi realizada nesta quarta-feira e que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro participou de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Em Brasília, os policiais fizeram buscas na casa do ex-presidente, apreenderam celulares e 6 pessoas foram presas. A suspeita é a de que o grupo tenha agido para fraudar cartões de vacinação, inclusive de Bolsonaro. Deltan Dallagnol diz que a escala dos casos investigados antes do atual governo era maior.
Antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado. Tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos.
O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, rebateu, afirmando que o caso não é menor e pode resultar em mais denúncias.
Vamos nos lembrar que Al Capone, depois de ter assassinado, assaltado, organizado máfia, foi preso por sonegação de imposto. Às vezes, um fio solto faz com que tudo venha à tona e apareça, e espero que seja assim nesse caso.
Dallagnol voltou a citar a ida de Dino à favela da Maré, no Rio de Janeiro, em 13 de março, pedindo que ele respondesse se houve acordo com criminosos para permitir a sua visita. O ministro voltou a dizer que não. Vários deputados também questionaram o ministro sobre as ações preventivas em relação aos ataques no dia 8 de janeiro, principalmente se ele tinha conhecimento do potencial de periculosidade dos manifestantes. O ministro diz que encaminhou os avisos que recebeu às forças de segurança do Distrito Federal. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, quis saber sobre as ações do Ministério contra as plataformas digitais que emitiram pareceres contrários ao projeto de regulamentação das redes sociais na Câmara.
Vários jornais trouxeram no dia de ontem editoriais, que de certa forma é do próprio jornal, é uma publicidade, favoráveis ao texto do PL de ontem. Se eles também foram notificados para publicarem o contraditório, se eles foram notificados também, assim como o Google, para também criar esse espaço para o contraditório.
Flávio Dino disse que a ideia é apenas fazer com que as plataformas caracterizem essa atividade como publicidade, já que não são meios de comunicação.
Quem faz editorial, deputado, é meio de comunicação. Plataforma de tecnologia não faz editorial. É exatamente essa a distinção legal. É porque são leis diferentes. No caso da plataforma, nós temos, portanto, publicidade cifrada. E essa foi a razão da atuação do Ministério da Justiça.
O ministro anunciou ainda que terminou o prazo para recadastramento de armas no país. E, segundo ele, 99% compareceram. Ele explicou que cerca de 10 mil armas não recadastradas serão alvo agora de ações policiais. E explicou que uma nova norma sobre o tema deve ser editada ainda este mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Pesquisadores e cientistas brasileiros comemoraram em audiência na Câmara os recursos liberados para a ciência e tecnologia. São mais de 4 bilhões de reais devolvidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico após a aprovação do Congresso. Os detalhes com o repórter Lara Raj.
Representantes do setor de ciência, tecnologia e inovação celebraram a aprovação recente pelo Congresso Nacional da proposta que recompõe integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promoveu debate sobre a aplicação dos recursos a pedido da presidente do colegiado, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. O secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernandes, explicou que com a aprovação da proposta, serão disponibilizados mais de 4 bilhões de reais do fundo para investimentos em projetos estruturantes em ciência, tecnologia e inovação. O projeto ainda será sancionado pelo presidente da República. Segundo o secretário, o conjunto de recursos bloqueados do FNDCT nos últimos 6 anos totalizam 20 bilhões de reais, que deixaram de ser investidos na ciência e tecnologia do país. Luiz Fernandes também comemorou a sanção recente pelo presidente Lula da lei que reduz os juros dos empréstimos do fundo.
Uma perspectiva muito otimista que se abre para a área de ciência e tecnologia depois de um colapso no sistema federal de fomento da área. Então é um momento de muito otimismo para a comunidade científica, acadêmica, empresarial. Sabemos que temos que, acho que essa deve ser a preocupação principal da senhora e aqui da comissão, temos que saber aplicar bem esses recursos, né? Investir bem esses recursos.
Segundo o secretário-executivo do Ministério, as decisões do plano de investimento do fundo serão tomadas em 2 instâncias, no Conselho Diretor do FNDCT, que tem representação de várias áreas da sociedade civil e do governo, e nos comitês gestores dos fundos setoriais. Ele informou que ainda em maio serão convocadas reuniões desses conselhos para aprovar os planos de investimento de 2023. Vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ciência, a SBPC, a professora Fernanda Sobral afirmou que nos últimos anos a ciência brasileira sofreu com a falta de planejamento estratégico, que agora precisa ser retomado de forma transparente e democrática, com a participação do maior número de atores possíveis do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Um dos fóruns importantes de discussão na avaliação dela será a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Na visão da professora, o plano estratégico para a ciência brasileira também deve envolver a descentralização da capacidade de pesquisa, hoje concentrada no Sudeste, para todo o território nacional. Além disso, ela chamou atenção para a importância da recuperação da capacidade das universidades e institutos federais para a pesquisa básica, que para a professora é importante quanto aquela voltada para a inovação. Já o assessor da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, Eduard Brasil, destacou a importância do apoio da FINEP para as empresas.
A gente percebe que as apoiadas pela FINEP, em média, ofereceram 21% a mais de empregos do que as não apoiadas. 13% a mais na remuneração das pessoas que trabalham nessas empresas. Essas empresas investiram 104% a mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação do que as não apoiadas. Geraram 244% a mais de patentes do que as empresas não apoiadas.
Por sua vez, o presidente do Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o Funtel, Pedro Lucas Araújo, pediu que a comissão apoie o projeto do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que proíbe o bloqueio dos recursos orçamentários do Fundo de Telecomunicações, da mesma forma que se fez com o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Ministro de Minas e Energia diz que o governo vai cobrar modernização das refinarias da Petrobras. O repórter Marcelo Larcher fala sobre o que mais foi discutido em audiência com deputados.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse aos deputados que o governo vai cobrar da Petrobras a modernização de suas refinarias, como medida para a autossustentabilidade da produção de gasolina. Hoje, parte da gasolina usada pelos consumidores é importada. O ministro participou de audiência pública na Comissão de Minas e Energia, onde apresentou as prioridades da pasta. Segundo Alexandre Silveira, o governo precisa fazer uma interlocução firme com a Petrobras.
Eu acho que nós temos que investir nessas refinarias, nos tornarmos autossustentáveis. A Petrobras, ela tem que ser reconhecida pela sua natureza jurídica, de empresa de economia mista, de respeito aos minoritários, mas o governo tem que ter a coragem de falar em alto e bom tom que o governo é controlador da empresa. E ele vai respeitar a governança da empresa, mas ele não vai abrir mão que ela cumpra o seu dever com o país e que está na Constituição e está na lei das estatais, que é um dever social.
A afirmação do ministro foi feita em resposta ao deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Cristino afirmou que hoje as 12 refinarias da Petrobras operam com quase 30% de ociosidade.
Por que que as refinarias do nosso país estão operando com apenas 70% da sua capacidade? E nós estamos comprando, por exemplo, óleo diesel a dólar. Essa equação eu fico assim, sem entender.
O ministro de Minas e Energia abordou outros assuntos levantados pelos deputados. Alexandre Silveira defendeu a indicação do advogado Raul Licurgo para a presidência da Eletronuclear, estatal que comanda as usinas nucleares brasileiras. A indicação é questionada por alguns parlamentares. Mas para o ministro, Raul Licurgo reúne experiência para o cargo, por ter atuado em outras empresas do setor elétrico, como a CEMIG, a distribuidora de Minas Gerais. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, é um dos que questionam a indicação.
O profissional indicado é capacitado em outros setores, porém não possui conhecimento técnico sobre usinas nucleares. E sabemos que esse segmento é bem específico, que envolve altas tecnologias e que em constante desenvolvimento. Causa espanto a indicação de alguém sem nenhuma experiência prévia na área para assumir o setor tão estratégico para o nosso país.
O ministro afirmou ainda que o governo pode mandar um projeto de lei de reestruturação administrativa da Agência Nacional de Mineração. O objetivo é reforçar os quadros do órgão, que opera hoje com dificuldade. Diversos parlamentares cobraram a medida, como o deputado Joaquim Passarinho, do PL paraense. A lei que criou o órgão foi aprovada pelo Congresso Nacional com medidas para fortalecer a agência de mineração, mas o então presidente Jair Bolsonaro vetou os artigos alegando vício de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre Silveira disse que o projeto deve aproveitar os artigos vetados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Marcelo Larcher.
Ministra defende vetor econômico da cultura. Oposição questiona critérios de projetos culturais. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
A ministra da Cultura, Margarete Menezes, apresentou o balanço dos primeiros meses à frente da pasta e as próximas prioridades durante a audiência da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Ela lembrou que o setor envolve 7 milhões e meio de trabalhadores e movimenta cerca de 230 bilhões de reais, equivalentes a 3,1% do PIB, e semelhantes, por exemplo, ao PIB da construção civil e do transporte. Diante de tais números, Margarete estabeleceu a diretriz de fortalecer o vetor econômico da cultura.
É importante a gente entender que podemos tirar um viés econômico dessa potência da cultura brasileira. Resgatar a importância da cultura para a economia, fortalecer as cadeias produtivas da cultura, formalizar e garantir direitos dos trabalhadores da cultura, promover a cultura brasileira no mundo.
A ministra anunciou investimentos nas políticas públicas de fomento cultural e economia criativa, audiovisual, direitos autorais, política nacional das artes, cidadania e diversidade cultural, formação, livro e leitura, museus, memória e patrimônio cultural. Só na retomada do apoio aos pontos de cultura estão previstos 600 milhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. Segundo Margarete Menezes, o Ministério renasce como uma fênix depois de encontrar um quadro de queda de 86% no orçamento do setor desde 2016, contratos administrativos defasados, programas descontinuados e 83% das atividades suspensas na pandemia de Covid-19. A ministra ainda ressaltou o histórico orçamento de quase 8 bilhões de reais que a cultura terá neste ano, resultado de recursos originários e os oriundos das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.
É a primeira vez que está havendo essa possibilidade desse orçamento. Essa lei Paulo Gustavo está sendo executada agora porque não foi possível executá-la durante a pandemia. O setor cultural ele ainda não foi recuperado. Muitas casas fecharam, os artistas e músicos venderam seus instrumentos. Nós estamos falando dessa coletividade.
Uma das organizadoras da audiência, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou o impacto orçamentário das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, aprovadas pela Câmara e pelo Senado.
A recuperação de um orçamento que teve uma participação fundamental do Parlamento brasileiro, 6,8 bi que foram garantidos pelas duas leis.
Já a oposição questionou normas internas do Ministério para o pagamento de cachês e a liberação de recursos da Lei Rouanet. O deputado Abílio Bruni, do PL do Mato Grosso, por exemplo, citou o suposto privilégio a critérios LGBTQIA+, em projetos culturais, e cobrou um montante de recursos investidos em arte sacra. Secretário da Cultura no governo passado, o deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, também manifestou preocupação com a fiscalização.
Em momento algum, o governo Bolsonaro foi contra o investimento na cultura.
Só o que me preocupa, ministra, é saber se cada projeto desse vai obedecer o devido processo legal, se vai haver inexecução de projetos, superfaturamento, projetos duplicados.
Margarete Menezes citou 1.946 projetos destravados desde o início de sua gestão, com a injeção de cerca de R$1 bilhão na economia cultural, e garantiu atenção à fiscalização.
Eu acho que nós não podemos dar a prerrogativa de que os artistas e os seus agentes querem fazer malversação do dinheiro público. O que existe é uma legislação de prestação de contas que não está adequada ao fazer cultural. Nós vamos ter, sim, uma fiscalização adequada.
A ministra pediu a aprovação do chamado Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que estabelece regras mais claras para o repasse de recursos e a descentralização dos investimentos. O presidente da Comissão de Cultura, Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, anunciou que vai organizar uma audiência para superar eventuais riscos da reforma tributária em discussão na Câmara sobre a Lei Rouanet e outras leis estaduais de incentivo à cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.